Bem-vindos, amigos Gerativo. Estamos aqui mais uma vez com mais uma edição do nosso querido Planeta Esporte. Eu sou Carlos Vinícius e vou ter a honra de ter a companhia do meu querido amigo Pedro Werneck, trazendo tudo que está rolando nas principais ligas da Europa, ou seja, França, Alemanha, Espanha, Itália e Inglaterra. Confere, Pedro.
Isso aí, Carlos. Também uma honra estar fazendo mais um programa aqui com você. Três ligas aí em andamento, muita coisa mudou do último programa para esse, e duas ligas aí que já terminaram, mas tem muita transferência, muita coisa legal para a gente comentar.
Tem muita transferência rolando, e não vamos perder tempo não, cara. Vamos começando logo aí com o campeonato francês, o campeonato que tem PSG, Lyon e todos esses times já bastante conhecidos do pessoal de casa. Começando pelo campeonato francês, a gente tem a Copa da França, que vai ser dia 24/7, né, 24 de julho, entre PSG e Saint-Étienne, como a gente já trouxe para vocês em casa no último programa, assim como a Copa da Liga, que vai ser no dia 31 de julho, último dia do mês, entre PSG e Lyon. Eu acredito que a gente já falou bastante sobre esses jogos, né, Pedro, no último programa, e eu acho que a gente já pode passar direto para as transferências. E vamos começar falando do time que é o mais badalado da Liga, correto, Pedro?
Só um detalhe que o PSG também, ele marcou um amistoso de preparação no dia 12 de julho contra o Le Havre. Então aquela questão que a gente comentou do último programa, do PSG estar sem ritmo de jogo, acabou que agora eles vão ter três jogos em julho, né? O amistoso e duas finais de Copa. Então acho que quando chegar a Champions League o time já vai estar inteiro.
Perfeito, tem essa questão aí realmente do amistoso contra o Le Havre, um time aí relativamente conhecido, para não falar pouco conhecido do futebol francês, mas o time do Neymar e companhia, Neymar e Icardi, vai poder enfrentar esse time aí em jogo treino, jogo amistoso, para recuperar o ritmo de jogo. Agora vamos finalmente entrar nas transferências e pode começar falando do PSG, Pedro. Quem é que está chegando no PSG, quem é que está saindo? Porque tem tanto gente entrando como gente saindo.
O PSG viu vários contratos de jogadores terminando nessa janela agora, e aí ele teve que decidir entre alguns jogadores, né? O Kurzawa foi um que acabou renovando, e foi até curioso, porque o jogador se disse surpreso com essa renovação. Ele já estava se dando por vencido, achando que ele sairia do PSG, mas recebeu um novo contrato. Já o Meunier, o Cavani e o Choupo-Moting não tiveram a mesma sorte. O Meunier já se acertou com o Borussia Dortmund, um belo reforço para o time alemão, lateral direito belga. E aí os dois atacantes, o Cavani e o Choupo-Moting, não devem renovar, mas ainda não tem destino definido. Por outro lado, quem fechou foi o Icardi, que estava emprestado ao PSG pela Inter de Milão, e agora foi acertado em definitivo. A compra custou aí 75 milhões de euros.
Tá aí negociação envolvendo a equipe do PSG, muita grana, hein, muita grana. Mas além desses nomes, também tem os famosos rumores do mercado, né? E o time do PSG está envolvido em dois deles. O jogador, jovem jogador de 25 anos do Arsenal, Hector Bellerin, lateral direito da equipe do Arteta, que está sendo procurado tanto pelo PSG como pela Juventus e também, é verdade, né, pelo Bayern. E o jogador Saint-Maximin, do Newcastle da Inglaterra. Conhece o Saint-Maximin, Pedro?
Conheço sim, Carlos. Inclusive, essa semana assisti um jogo do Newcastle e o Saint-Maximin, ele é chato, viu? O cara no 1 contra 1, ele realmente é difícil de parar. Acho que é um bom reforço para compor o elenco do PSG. Um ponta que acho que vai dar muito trabalho aos defensores do campeonato francês. Você falou aí do Bellerin. Eu acho que é um ótimo lateral, viveu altos e baixos, mas eu acho que ainda tem muito potencial. E acho que no PSG seria uma grande chance para ele, e acho que ele cairia muito bem no time. Outra especulação que está rolando é do Alex Teres, lateral brasileiro do Porto, que é um baita lateral esquerdo, e pode ser o nome para a lateral esquerda do PSG. Os dois times parecem bem próximos aí de um acordo, e Alex Teres, se chegar, não tenho dúvidas que pega essa vaga rapidamente.
E tem outro brasileiro que pode estar de saída do PSG, correto, Pedro? Estou falando, é claro, do Thiago Silva.
Correto, Thiago também não deve renovar contrato. E aí tem várias equipes de olho já, né? Eu acho que o Thiago ainda tem muita bola para rolar aí no futebol europeu. Muitos clubes ingleses parecem interessados, né? O Chelsea, o Arsenal. Então vê para onde que vai o Thiago, né? E falando de brasileiro, a gente não pode falar de transferência do PSG sem pensar mais uma vez se essa é a última temporada do Neymar.
É verdade, sempre o nome dele vem à tona, todo o mercado, todo final de transferências, todo final de temporada, melhor dizendo, tem o nome, tem aquela questão, poxa, Neymar vai voltar para o Barcelona, será que é dessa vez? Será que o tempo dele no PSG acabou? E se fosse você, Pedro, trocaria o Neymar por quem do Barcelona? Ou se não, venderia ele por quanto?
É, cara, essa questão das trocas, né? Parece que com a crise no futebol, devido à pandemia, essa janela de transferências vai ser a janela das trocas, né? Já teve uma aí entre Juventus e Barcelona que fingiram que não foi uma troca, mas na prática foi, e depois a gente comenta mais sobre isso. E aí o Neymar, ele pode ser envolvido em uma dessas trocas. Eu acho que assim, o Barcelona, os nomes que a gente pode imaginar sendo envolvidos são o Griezmann, o Dembélé, o Rakitic, o Coutinho e o Umtiti. São cinco jogadores que já foram especulados. O Griezmann é o cara de mais valor entre esses, o Coutinho também, né, um cara bem valorizado. E acho que eles poderiam, no mínimo, baratear uma possível transferência do Neymar. Então pode ser que o Neymar saia por 300 milhões de reais mais um desses jogadores. Enfim, não sei exatamente, né, não sou especialista nessas negociações. Mas eu acho que assim, se o Neymar quiser realmente forçar a barra para sair do PSG, o PSG pode acabar vendendo. E aí eu acho que tanto o Griezmann quanto o Coutinho, até o Dembélé, apesar das lesões, são bons contrapesos, né? Não eles por si só, acho que só um deles pelo Neymar não rola, mas um bom dinheiro e um desses eu acho que o PSG vai ficar satisfeito.
Com certeza o PSG teria motivos para ficar satisfeito, porque além deles, como você disse, né, além desses nomes, tem o Umtiti. Aí você pensa, poxa, Umtiti, Griezmann e Dembélé, todos jogadores campeões, né, pela seleção francesa, seria com certeza três belas contratações, ou duas, né, que é mais provável que venha apenas dois jogadores, e ajudaria um pouco na questão da identificação dos torcedores com os jogadores, né, mesmo, Pedro? Essa questão deles terem ganhado a Copa do Mundo 2018 com a seleção francesa.
Sim, com certeza. Eu gosto muito da ideia de um jogador voltando pro seu país de origem, né? Eu acho que combina. Eu gostaria de ver o Griezmann, o Dembélé, o Titi no PSG, e acho que o Coutinho também, né? Depois a gente pode comentar mais sobre o Coutinho, quando a gente vai falando do Bayern, do Barcelona, mas acho que o Coutinho, o PSG, é um dos lugares que eu imagino ele encaixando, porque com a saída do Neymar, se o Coutinho jogasse ali pelo aquele lado esquerdo, enfrentando as defesas mais fracas da Liga Francesa, eu acho que ele ganharia muita confiança para voltar a ser aquele Coutinho dos tempos de Liverpool. E outro jogador que o PSG poderia envolver numa troca, não só na possível saída do Neymar, mas alguma outra troca durante a janela, é o Draxler. Parece que o alemão não deve ficar por lá e é um jogador que acho que ainda tem muito mercado na Europa.
Sim, Draxler que surgiu muito bem, né, lá na Alemanha. Mas agora, falando da Alemanha, falando do Coutinho aí, vamos então passar para o futebol alemão. Vamos falar agora da final da Copa da Alemanha, que teve o Bayern mais uma vez campeão. Foi aquele confronto diferente, né? Bayern de Munique versus Bayer Leverkusen, o confronto aí, entre aspas, da cidade de Bayer. Como é que foi esse jogo, Pedro?
Cara, o Bayer mais uma vez atropelou, né? O Bayern de Munique atropelou o Leverkusen, realmente jogando muito bem, incontestável. Foi aí um 4-2. E na verdade, o último gol do Leverkusen, o segundo, que o Kai Havertz marcou de pênalti, foi literalmente no último lance do jogo. Então, já estava 4-1, estava completamente encaminhado. Lewandowski marcou dois gols, um deles uma cavadinha de uma frieza, que só ele mesmo. E, cara, eu sigo acreditando no que eu falei no último programa aqui. Para mim, o Bayern é o melhor time do mundo hoje e é favorito na Champions League.
E já puxando as transferências no futebol alemão, Pedro, aproveitando que você falou aí da Champions League, vai ter jogador chegando no Bayern, que é o Sané do City, e eu quero saber, Sané, contratado por 55 milhões, vai poder jogar esse finalzinho aí de Champions ou só no ano que vem? Ou melhor, na temporada que vem?
Cara, então, com essa mudança no regulamento, porque na verdade foram muitas mudanças no regulamento, né? Isso tá muito confuso, porque a janela já começa em agosto aí antes do retorno da Champions League. Então o Bayern já poderia inscrever o jogador. E até a temporada passada, um jogador não poderia atuar na Champions League se ele já tivesse atuado por outro time. Só que agora ele pode. Então como é que fica isso, Carlos? Várias regras mudando. E aí você tem casos como o Werner, que vai ter que sair do Leipzig e aí não pode jogar. E aí o Sané, que chega no Bayern, vai poder jogar.
É sempre muito complicado essa questão, né? Porque realmente a pandemia que tomou conta do nosso planeta veio num momento assim derradeiro no final da temporada europeia e trouxe muitos problemas, problemas demais. E quem também está com, não digo que esteja com problemas, né? Mas foi eliminado de forma não tão legal na Champions League é o Liverpool. E o Liverpool está atrás de um jogador muito importante da equipe do Bayern de Munique. Estou falando do Thiago. Eu quero saber, Pedro, Thiago tem vaga no time do Liverpool? Vai fazer falta pro Bayern?
Olha, tem vaga com certeza e vai fazer falta com certeza. Eu sou muito fã do futebol do Thiago, um cara de um passe maravilhoso, de um controle de bola espetacular. E eu imagino sim ele jogando ali no Liverpool, acho que vai elevar muito a qualidade do meio-campo dos Reds. É óbvio que você já tem muitas opções por ali: tem o Fabinho, tem o Henderson, tem o Wijnaldum, o Keita, tem o Milner, tem o Chamberlain, mas eu acho que todos esses jogadores estão aí. Não, tirando o Fabinho e o Henderson, né, acho que esses todos que brigam pela terceira posição ali no meio estão um degrau abaixo do Thiago. Então acho que ele chegando vai formar aí um trio com o Fabinho e o Henderson, e os outros jogadores vão ter que brigar por vaga e vai ter um elenco recheado principalmente nesse setor de meio-campo livre.
E outro jogador que também pode estar perto de dar adeus à Alemanha e voltar para a Inglaterra é o Jadon Sancho, jogador do Borussia Dortmund, que está sendo especulado no United pela bagatela de 120 milhões. Vale isso tudo, Pedro?
Cara, esses valores do futebol são muito loucos, mas eu acho que o Sancho é um cara que vale sim. Porque o Sancho é muito bom jogador. Os números dele na temporada são absurdos. E o cara é ainda muito jovem, né? Acho que com 20 anos 20 anos ele tem, se não me engano. E já é um dos principais jogadores do continente europeu. Eu acho que se ele for pro United mesmo, vai ser um baita reforço, porque o United já tem ali um trio ofensivo com Bruno Fernandes, Rashford e Martial, rendendo muito nas últimas rodadas. Tem o Greenwood, o garoto, que tem jogado muito bem. E aí, chegando ainda o Sancho, e se ficar o Pogba também, né, vai ser um timaço do United.
Vai formar com certeza um belo time aí o Manchester United. E só para fechar aqui com a Alemanha, a gente segue falando das transferências, porque o campeonato tá meio parado, né? Já foi encerrado, só teve a Copa. Vamos falar um pouco do garoto também do Leverkusen, o Kai Havertz, que está sendo procurado tanto pelo Chelsea como pelo próprio Bayern, se eu não me engano, né? Pelo Real Madrid, pelo Barcelona, pelo United. Todos os times estão atrás desse garoto, não é mesmo?
Isso aí, o Havertz é um ótimo jogador, líder desse Bayer Leverkusen, muito novo também, e vai ser disputado naturalmente por todas essas grandes equipes europeias. O diretor do Bayern de Munique falou que nessa janela o Havertz não vem, que eles já gastaram um bom dinheiro aí com o Sané e tal, e que nesse momento realmente ele não tá nos planos. Mas é isso, se o Bayern não levar agora. Se o Bayern não quer tentar trazer ele agora, é bem possível que outro clube contrate e aí o Bayern perca sua chance. E acho que o clube que tem sido mais falado é o Chelsea. Tem uma notícia aqui do Daily Express, jornal inglês, de que o Chelsea pode se livrar de diversos jogadores. Pode vender o Emerson, o Marcos Alonso, o Danny Drinkwater, o Kennedy, o Bakayoko e o Batshuayi, seis jogadores, para conseguir fazer dinheiro para trazer o Havertz. Lembrando que o Chelsea já contratou o Ziyech e o Werner, os dois por uma bela grana.
O Chelsea está ficando fortalecido do meio para frente, hein? Mas eu quero saber também, Pedro, você disse aí vários nomes, né? Drinkwater, Kennedy, o Batshuayi, Bakayoko. Algum deles tem bola para render no time grande da Europa ainda ou você acha que não?
Cara, eu acho que pode até sim em algum momento, mas eu acho que agora. Eu imagino esses jogadores indo para um time menor, descendo um degrau, para depois, quem sabe, subir de novo, né? Se conseguirem voltar à boa forma. O Drinkwater já é um jogador mais velho, realmente decepcionou ele. Jogou muito bem no Leicester, principalmente na temporada do título, mas no Chelsea nunca teve um desempenho tão bom. E acho difícil ver ele com a camisa de um grande time. Acho que o Batshuayi nesse momento não. Quem eu vejo mais potencial desses nomes que eu citei, acho que é o Kennedy, né? O Kennedy ainda é um jogador muito jovem. E que desde que chegou à Europa foi transformado também em lateral esquerdo, cara. Então pode jogar na ponta, na ala, na lateral, e acho que pode ser útil para alguns bons times europeus. E antes da gente passar para outra liga também, no Borussia Dortmund, a gente já falou, né, quando falou ali de PSG, que o Meunier vai chegar de graça ao Borussia Dortmund. Lembrando que o Dortmund vai perder o Hakimi, lateral que estava emprestado pelo Real Madrid, e vai ser vendido para a Inter de Milão por cerca de 40 milhões de euros. Então, eu acho que o Meunier não tem a mesma qualidade do Hakimi, mas é um bom lateral, um lateral muito seguro. Acho que o Borussia mandou muito bem nesse reforço. E outro reforço que está quase certo é de um garoto inglês do Birmingham, o Bellingham, de 17 anos. E aí eu te pergunto, cara, será que vai ser o Sancho 2.0?
Será? Será que vai fazer esse sucesso todo? Olha, quando o Sancho chegou no City, eu lembrei muito da contratação do Dembélé. Eu pensei, poxa, esse rapaz aí vai ser o novo Dembélé. Será que o jogador do Birmingham, o Bellingham, né, vai ser o novo Sancho? Essa fica a pergunta pro pessoal de casa, né? Porque o pessoal de casa tem que responder. Mas agora vamos passando para a próxima liga, que é o Campeonato Espanhol, e o Real Madrid segue na sua boa batida, né? Ganhando de 1-0, 2-0. Dessa vez ganhou de 1-0 da equipe do Bilbao. E tá embalado o Real Madrid, mas tem um adendo para fazer, não é mesmo, Pedro?
Pois é, o Real Madrid segue embalado, 4 pontos à frente aí do Barcelona, mas mais uma vez com muita polêmica de arbitragem aí nos jogos envolvendo o Real Madrid. Desde que a gente gravou o último programa, o Real jogou 2 jogos, venceu os dois por 1-0, contra o Getafe e depois contra o Bilbao. E nesse jogo contra o Bilbao, teve um pênalti bem polêmico ao seu favor, pênalti marcado em cima do Marcelo. E depois teve um pênalti também não marcado para o Athletic Bilbao, também muito polêmico, em que o Sérgio Ramos se enroscou ali com o atacante dentro da área. Então o torcedor do Barça tá na bronca aí com a arbitragem, até porque também no jogo do Barcelona, principalmente contra o Atlético Madrid, foi 2-2, e o Atlético, e foi cheio de polêmica de arbitragem na verdade esse jogo, mas a principal foi um pênalti marcado para o Atlético, bem polêmico, bem duvidoso, eu diria, cara.
E você já ressaltou aí a partida do Barcelona contra o Atlético. Nesse final de semana, o Barcelona, no domingo, né, jogou contra o Villarreal, ganhou de 4-1. Teve golaço de tudo que foi jeito. Golaço de primeira, golaço de cobertura do Griezmann. E também quase teve um gol de letra. Na hora que eu vi o gol, pensei, putz, foi de letra, que golaço. Mas não, na verdade, o Pau Torres fez o gol contra aí da equipe do Villarreal. E o Barcelona ganhou mais uma e segue na sua caçada. Aí ao Real Madrid, mas com certa dificuldade ainda, não é mesmo, Pedro? Porque está 4 pontos atrás, 73 contra 77 do Real Madrid.
O campeonato vai chegando ao fim e 4 pontos já parece bastante coisa agora. Difícil ver o Real Madrid perdendo tantos pontos assim. Mas o Barça fez o seu, jogou muito bem. E olha, se você ainda não viu os gols do Suárez e do Griezmann nesse jogo, para o que você estiver fazendo e vai assistir, porque duas pinturas, duas assistências do Messi. Na primeira ele faz uma boa jogada, rola e o Suárez dá uma chapada de primeira na gaveta. E depois a do Griezmann, o Messi dá um toquezinho de calcanhar e o Griezmann de primeira encobre o goleiro. Então, dois gols sensacionais e quem sabe um indício aí de uma recuperação do Griezmann no Barcelona, né? Essa reta final vai ser essencial para saber se ele fica ou sai na próxima janela.
Eu fiz questão de ressaltar aí o gol do Pau Torres, o gol contra da equipe do Villarreal, que foi o primeiro do jogo, porque esse jogador também está sendo especulado em vários times, tanto no Chelsea como no Arsenal, no City e no próprio Barcelona. Conhece o defensor da equipe do Villarreal, Pedro?
Olha, confesso que eu não assisti muitos jogos dele, conheço de nome, mas realmente, né, um defensor jovem e que tem se destacado na equipe do Villarreal. O Villarreal é uma equipe que até vinha bem no campeonato, né, mas aí agora deu esse mole e o Sevilla joga hoje, enquanto estamos gravando, provavelmente vai começar o jogo do Sevilla contra o Eibar. Então você que estiver ouvindo provavelmente já vai saber o resultado do jogo do Sevilla, mas a gente ainda não sabe. Então, se o Sevilla ganhar, abre aí uma diferença de 6 pontos para o Villarreal e fica bem encaminhado na classificação da Champions League.
E antes de passar a tabela pro pessoal de casa, eu tenho que falar, é claro, da contratação aí do Pjanic por parte do Barcelona e do Arthur por parte da Juventus. Mas na realidade, vamos ser sinceros, Pedro, não foram bem duas contratações à parte, né? Não foram duas contratações separadas. Foi quase que uma troca entre as duas equipes.
Porque assim, saiu como se a transferência do Arthur tivesse custado 70 milhões de euros à Juventus e a do Pjanic custou 60 milhões de euros ao Barça. Ou seja, fazendo a matemática aí, o Barcelona recebeu o Pjanic e 10 milhões de euros, a Juventus recebeu o Arthur e pagou 10 milhões de euros.
Tá aí, preto no branco, pro pessoal de casa entender. Passando agora a tabela, o Real Madrid tem 77 pontos, o Barcelona vem logo atrás com 73, o Atlético de Madrid tem 62 pontos, 11 pontos a menos do que o Barcelona, o Sevilla tem 57 e aí o negócio fica bom, porque o Villarreal tem 54, o Getafe 53 e a Real Sociedade tem 50 pontos. Ainda dá pro Getafe sonhar em conseguir uma vaguinha para a Champions League, Pedro, porque o Getafe estava muito bem antes da parada, porém voltou com 2 derrotas, 4 empates e apenas 1 vitória. Mas ainda dá para o time conseguir essa última vaguinha, roubar e quem sabe do Sevilla?
Olha, eu acho que dá, mas vai depender muito desse jogo de logo mais do Sevilla. Porque se o Sevilla vence o Eibar e abre 7 pontos, a coisa vai ficando bem mais difícil para o Getafe. Não diria impossível, né? Mas bem complicado. E atualizando aqui, acabou de acabar, terminou agora, né, o jogo da Real Sociedad. Então, na verdade, a Sociedad chegou a 51 pontos, porque acabou de empatar com o Levante. O jogo terminou, acho que há 5 minutos.
Ah, e então, Getafe tem que abrir o olho, porque está só 2 pontinhos na frente da Real Sociedad. E para não falar que a gente não falou do Atlético de Madrid, teve aí as aspas do Simeone, que ele pediu um pouco mais de tempo para o João Félix, porque qualidade, segundo o treinador, ele tem. E tem muita com 20 anos, não é mesmo, Pedro?
Com certeza, o João Félix é um jogador de muita qualidade. E a gente não pode exigir que um garoto de 20 anos já carregue uma equipe grande como a do Atlético de Madrid. Então ele vai ter os altos e baixos nesse início de carreira, isso é natural. Mas eu acho que se ele ganhar tempo e o torcedor tiver paciência também, ele vai evoluir muito e em breve vai estar sendo craque aí dos colchoneiros. E falando um pouco mais dessa troca, né, que eu comentei aí como é que foram os valores do Arthur pelo Pjanic, mas assim, concretamente, eu não sei se você concorda comigo, Carlos, mas eu acho uma grande burrada do Barcelona. Eu acho que o rendimento atual do Pjanic pode ser igual ou até um pouco melhor do que o Arthur. Mas o Arthur é um jogador muito jovem e essa diferença de só 10 milhões de lucro para o Barcelona é muito pouco para um jogador como o Pjanic, que é tão mais velho do que o Arthur. E eu ainda acredito muito no futebol do Arthur. Eu acho que ele tem muito potencial.
Sim, Pedro, concordo com você plenamente, cara. O Arthur tem 6 anos. 7 talvez, a menos do que o Pjanic, né? Um jogador que pode render muito mais para frente. É claro que no momento eu concordo com você também na questão do futebol, né? Eu acho que o Pjanic é mais jogador hoje, em 2020, mas em 2022, no 2023, o Arthur tem potencial óbvio que pode ser melhor do que o jogador bósnio da equipe da Juventus. Mas aproveitando que a gente está falando da Juventus, vamos mudar de página, vamos passar para a Itália, porque o futebol italiano agora... Então, a pessoa que gosta do futebol italiano ficou meio triste com a última rodada, porque a Juventus mais uma vez disparou. A Juventus ganhou de 4-1 do Torino e o Milan conseguiu surpreender a Lazio. Vamos começar pelo vice colocado aí, pelo vice-líder, pela Lazio, que foi surpreendida pelo Milan, não é mesmo, Pedro?
Pois é, Carlos. Tiveram 2 rodadas, na verdade, desde o último programa para esse, né? E aí, na primeira, tanto a Lazio quanto a Juventus ganharam, né? A Lazio ganhou de 2-1 do Torino e a Juventus ganhou de 3-1 da Genoa. Parecia que a Lazio ainda ia continuar nessa caçada à Juventus. Só que aí na última rodada a Juve goleou 4-1 no Torino. Já a Lazio perdeu em casa para o Milan 3-0, muito decepcionante. E aí ficou realmente difícil. Eu acho que a Juve já está com uma mão na taça, talvez até uma mão e meia. E a Lazio vai ter que se contentar com o vice-campeonato.
Faltando 8 rodadas, né? O campeonato italiano volta amanhã. Hoje está dando uma pausa, um diazinho de intervalo. Faltando 8 rodadas, a Juventus está com 7 pontos na frente da Lazio. E para a Inter, então, a situação está mais complicada ainda, porque a Inter está 11 pontos atrás da Juventus. O que aconteceu com a Inter, Pedro? Que estava ali pertinho da Juventus, da Lazio, e perdeu para o Bolonha por 2-1 e praticamente deu adeus ao título.
Pois é, essas 2 rodadas do campeonato italiano foram muito estranhas. Se pegar os resultados, a Inter no jogo anterior tinha vencido por 6-0 o Brescia. Parecia que estava embalada, agora vai. E aí recebeu o Bolonha dentro de casa e perdeu 2-1.
E para fechar aí a zona de classificação para a Champions League, a gente teve a Atalanta mais uma vez ganhando, mais uma vez fazendo sucesso. Ganhou inclusive do Napoli na rodada retrasada por 2-0, né? E segue tranquila, segue de boa aí, quem sabe possa até passar a Inter de Milão na tabela.
Pois é, a Atalanta, curioso, a gente comentou no último programa que é um dos melhores ataques da Europa, um time que faz e toma muito gol, né? E a Atalanta nesses 2 jogos, ela marcou 3 gols, não sofreu nenhum, bem diferente do que a gente está acostumado, né? E agora, atualizando aquela continha que eu fiz no último programa, que faltavam 20 gols para alcançar o Bayern como melhor ataque dentro de uma liga, agora a Atalanta precisa de 17 gols nesses 8 jogos para alcançar o Bayern. Ainda é possível.
Com certeza dá, com certeza dá. E falando em um time que também pode dar, né? Pode dar certo, pode dar liga, é o surpreendente Verona, porque ele tá com 42 pontos, apenas 4 atrás do Milan. Vou aproveitar para passar pro pessoal de casa a classificação da Série A para vocês entenderem como é que é a situação do Verona no campeonato. Surpreendente time do Verona. A Juventus tem 75 pontos, a Lazio tem 68, a Inter tem 64, a Atalanta com 63, aí 5 pontos atrás vem a Roma com 48, o Napoli também com 48 empatado, o Milan que agora deu uma aproximada e no momento está indo para a Liga Europa, né? E a gente tem também o Verona com 42 pontos, apenas 4 pontinhos atrás do Milan. Surpreendente o Verona ali em oitavo, não é mesmo, Pedro? O time que subiu da segunda divisão nessa temporada.
Pois é, o Milan, o Napoli e a Roma têm que abrir o olho aí. A Roma, nessas duas últimas rodadas, perdeu os dois jogos, muito decepcionante. O Napoli ganhou um, perdeu um, e o Milan ganhou um, empatou o outro. O Milan conseguiu essa goleada aí em cima da Lazio, então vem embalado, e acho difícil que o Milan perca a vaga. E voltando a falar um pouco de Juventus, né? É importante ressaltar que o Cristiano Ronaldo chegou a 25 gols na Série A, é o primeiro jogador a conseguir 25 gols dentro do campeonato italiano, do inglês e do espanhol. E o Cristiano Ronaldo marcou seu primeiro gol de falta pela Juventus após 43 tentativas, Carlos.
Dizem que o Cristiano Ronaldo bate muito bem, é claro que ele bate, é verdade, né? Mas realmente sofreu um pouquinho para fazer esse primeiro gol aí de falta com a camisa da Juve, com a camisa alvinegra da Juve. Mas agora passando para as transferências, Pedro, teve uma aqui muito curiosa, cara, que eu anotei, que não vai ocorrer, o time já negou que é o Tottenham. Mas o que que você acha dessa troca aqui? O que que você acha? Ndombele por Ramsey, jogador do Tottenham pelo jogador da Juventus. Você aceitava se fosse dirigente dos Spurs?
Carlos, eu acho que não, porque o Ndombele é um jogador mais jovem, nem terminou ainda sua primeira temporada no Tottenham. Eu acho que ele ainda tem muito potencial. Olha, eu vou dar uma cornetada, mas talvez ele renda mais na mão de outro treinador, porque o Mourinho não tem dado muita chance para ele. Mourinho tem optado por outros volantes, até mais marcadores. O Ndombele é um jogador de passe e tal. Eu gosto do futebol do Ndombele, acho que ele ainda pode render no Tottenham. E eu acho que quem ia ficar bravo com essa transferência é o torcedor do Arsenal, né? Porque o Ramsey, depois de anos e anos na equipe, dos Gunners, poderia trocar aí pelo maior rival. Eu acho que a torcida não ia ficar contente.
Verdade, torcedor do Arsenal não ia gostar nada, nada. E falando em Arsenal, tem outro velho conhecido dos Gunners, que é o Alexis Sanchez. Ele que pode ficar aí em definitivo da Inter de Milão. Na Inter de Milão. Você gosta aí dessa permanência definitiva do Sanchez ou acha que ele não tem futebol para jogar no time do Conte, Pedro?
Eu confesso que essa permanência me pegou de surpresa, porque o Sanches não tem rendido tanto assim, tem sido reserva na maior parte do tempo, e eu não imaginei que a Inter faria esse investimento aí na permanência dele. Mas eu sempre me iludo com o Sanches, assim, sempre crio expectativa de que ele volte a jogar aquele futebol, porque o Sanches no auge ali no Arsenal, ele era muito bom jogador, mas muito mesmo.
E tem um jogador, já que o Sanches pode ficar em definitivo, tem um jogador que pode estar saindo. Alguns diriam finalmente. Estou falando do Koulibaly, da equipe do Napoli, que pode trocar o time napolitano pelo City ou pelo Liverpool. Mas a bagatela, caso os times queiram pagar, vai ser alta. 70 milhões. Acha que ele vale isso tudo, o zagueirão da equipe do Napoli, Pedro?
Cara, quando a gente lê assim o valor, né, pega de surpresa, parece assustador. Mas se você pensar o valor que o United pagou, por exemplo, no Harry Maguire, zagueiro, foi o zagueiro mais caro da história, eu acho que 70 milhões no Koulibaly não parece tanto. Nada contra o Maguire, mas o Koulibaly é mais zagueiro, é um cara realmente muito bom. E olha, se ele for pro Liverpool formar a dupla de zaga com o Van Dijk, eu tenho pena dos adversários, hein?
Vai ser complicado realmente para parar a equipe do Liverpool, ou melhor, para ultrapassar, né, os defensores do Liverpool, porque são dois zagueiros com certeza de muita qualidade. Eu diria até que seria a melhor zaga da Europa. O que que você acha disso, Pedro? Van Dijk e Koulibaly é de fato a melhor zaga da Europa? Pode vir a ser?
Não tenho a menor dúvida, se o Koulibaly mantiver o desempenho que ele teve nas últimas temporadas pelo Napoli, seria sem dúvida a melhor dupla de zaga do mundo. E falando ainda em Napoli, um jogador que parecia quase certa sua saída era o Mertens, mas acabou que ele renovou o contrato com a equipe napolitana até 2022.
É, o Mertens que faz muito sucesso lá no sul da Itália, no sul da bota, ele que agora é o maior artilheiro da história do clube, passou o Maradona, passou o Hansik e é um baita jogador. Jogador que já esteve na mira do Liverpool. E aproveitando essa deixa, eu já jogo para você, Pedro, para a gente falar da Inglaterra. Porque na Inglaterra, cara, hoje não tem nem necessidade de a gente falar do Liverpool, essa é a verdade. O Liverpool tá tranquilo, 23 pontos na frente do City, mas em compensação a tabela tá uma bagunça, tá todo mundo muito pertinho. E eu quero saber agora, Pedro, como é que tá essa situação pela terceira ou quarta, né, vaga na Champions League. Tô falando, é claro, da vaga do Leicester no momento e do Chelsea. Você acha que esses dois times conseguem se segurar na briga aí da Champions League? Ou tem alguém vindo aí com muita vontade, que é o Manchester United?
Olha, eu acho que podem conseguir sim segurar, mas vai ser difícil, né? Vai ser bem difícil, porque olha só, o Leicester tem 58 pontos, o Chelsea 57, o United 55, o Wolves 52 e, para sua felicidade, Carlos Vinícius, o Arsenal vem com 49, né?
É, o Arsenal tá chegando, cara, tá chegando. Ganha mais um joguinho, vai a 52, já fica ali pertinho do Wolverhampton e consegue uma vaguinha na Liga Europa. Quem sabe, né, cara? Acostumado a jogar Champions, mas Liga Europa também tava bom, tava tranquilo. E agora, voltando aí para falar do segundo colocado, que é o Manchester City. O Manchester City foi derrotado pelo Southampton, teve um golaço, Pedro, nesse jogo. Mas eu quero saber de você, além, é claro, da sua opinião sobre esse gol, esse belíssimo gol, também sua opinião sobre a seca do Gabriel Jesus.
Pois é, cara, já muitos jogos sem marcar, uma pena. Eu acho que fez até jogos bons, taticamente, como ele sempre teve sua importância, mas realmente não vive seu melhor momento, né? E é uma pena porque, assim, devido à lesão do Agüero, acho que foi a grande oportunidade que o Gabriel Jesus recebeu no City. Desde essa volta da pandemia, ele recebeu várias oportunidades, né, vários jogos seguidos, e não vem conseguindo marcar. E realmente, você falou desse jogo com o Southampton, cara, que golaço marcado aí pela equipe dos Saints. E o goleiro, o McCarthy, do Southampton, o que ele pegou nesse jogo foi brincadeira. O Manchester City, que vinha de uma goleada em cima do campeão Liverpool, que tava meio de ressaca, é verdade, né? Parecia que o City viria embalado para terminar o campeonato com chave de ouro, conseguindo aí ganhar grande parte desses últimos jogos, e acabou perdendo inesperadamente aí pro Southampton.
Já foi a nona derrota da equipe do Pep Guardiola nessa temporada aí na Premier League, e nem ele tá entendendo o que tá acontecendo. Não tem explicação para essa fase um pouco conturbada do City. É claro que o City é uma grande equipe, tem uma pontuação maravilhosa, poxa, tá em segundo lugar, mas a verdade é que tá devendo muito a equipe do Guardiola, não
é
mesmo, Pedro?
Pois é, o Guardiola na carreira ele nunca tinha recebido tantas derrotas em um campeonato, né? 9 derrotas foi o máximo dele. Eu acho que anteriormente o campeonato que ele tinha perdido mais foi o primeiro a Premier League dele pelo City, em que ele teve 6 derrotas. Mas realmente o City, mesmo com essa derrota, tá praticamente garantido na Champions League. O jogo da vida do City vai ser no tribunal e não em campo, né? Porque o City pode ser punido, perder a sua vaga na Champions League, mas se isso não acontecer, parece que os Citizens já estão classificados. Mas essa briga aí dos outros times está realmente enorme. Falando um pouco mais do momento desses times, né? Nesses dois jogos, entre o último programa e esse, o Leicester perdeu pro Everton, depois ganhou do Crystal Palace. O Chelsea perdeu pro West Ham, depois ganhou do Watford. E o United venceu os dois jogos, contra o Brighton e contra o Bournemouth. O Wolverhampton ganhou do Aston Villa e perdeu pro Arsenal. E o Arsenal ganhou os dois jogos contra o Norwich e contra o Wolves. E falando um pouco mais desses times, no Chelsea eu acho que vale a gente elogiar muito o Willian, porque dos 4 gols que o Chelsea marcou nesses dois jogos, ele marcou 3. 2 de pênalti, 1 de falta, golaço de falta inclusive. E pelo lado do Manchester United, o Bruno Fernandes, que desde que chegou à equipe, é o jogador na Premier League que mais participa de gols.
Se eu não me engano, o Bruno Fernandes ainda não perdeu na Premier League, não é mesmo? Ele jogou 16 jogos, ou melhor, com a camisa do Manchester United. Ele jogou 16 jogos e até aqui não perdeu, mudou a cara desse time. Era um time assim muito, muito amarrado, ganhava de 1-0, 2-0 quando ganhava. E agora ganhou de 5-2 do Bournemouth com um show aí da sua garotada, não é mesmo, Pedro?
Pois é, o Manchester United vem muito bem, por isso o Chelsea e o Leicester tem realmente que ficar de olho. E o Leicester na próxima rodada pega o Arsenal lá em Londres. Então, realmente um jogo muito complicado pro Leicester, enquanto o Manchester United pega o Aston Villa, que nesse momento está caindo de divisão. Então, eu confesso que eu queria que o Leicester conseguisse uma classificação para Champions, porque foi um time que começou o campeonato tão bem, jogando um futebol bonito. Mas eu acho que a situação dos Fox está mesmo complicada.
Dos times aí do topo da tabela, né? Tem o Liverpool com 89, o City com 66, o Leicester com 58, o Chelsea com 57, o United com 55, o Wolverhampton com 52, o Arsenal com 49, o Sheffield com 48, o Burnley com 46 e o Tottenham fechando aí a primeira metade da tabela, os primeiros 10 times com 45. A equipe dos Spurs é a única que não jogou ainda o 33º jogo, tá com um jogo a menos, inclusive começou agora há pouco, não é mesmo, Pedro? O Tottenham que pode chegar aí aos 48 pontos e ficar ali com a mesma pontuação do Sheffield e apenas um atrás do Arsenal.
Pois é, e é o que está acontecendo nesse momento, Carlos. Vale ressaltar que quando o torcedor estiver ouvindo, ele já vai saber o resultado do jogo do Tottenham, mas a gente ainda não sabe, mas por enquanto está vencendo 1-0, gol contra do zagueiro Michael King.
Tá, aí o Tottenham vai vencendo, igualando o Sheffield na tabela, né? Eu tinha que falar do Tottenham, é claro, porque, poxa, tem que aproveitar que o Arsenal finalmente está na frente do Tottenham, está passando por momentos complicados, mas agora deu embalada. E falando em time que está em momento complicado de verdade, Pedro, você lembra do Wigan, cara, campeão aí da Copa da Inglaterra em 2013, com o comandante Roberto Martínez, aquele mesmo da Bélgica, que ganhou do Brasil. Hoje o time está na segunda divisão e decretou falência. É isso mesmo, decretou falência. Com o seu novo presidente, estava 27 dias, já teve que passar o comando adiante, né? O novo dono, melhor dizendo, já teve que passar aí o comando do time adiante para ter uma administração para liquidar as dívidas. Mas, rapaz, que situação! A economia para o Wigan tá complicada, não é mesmo, Pedro?
Pois é, complicado, uma pena. Um time que figurou aí entre os 20 melhores da Inglaterra, né? Jogou a primeira divisão algumas vezes nos últimos anos, conseguiu essa conquista da Copa da Inglaterra e agora declarando falência. Sempre que isso acontece com um clube, é uma tristeza muito grande, né? Porque o time significa muito para os torcedores e espero que consiga se reerguer, né? E falando em situação complicada, Carlos, antes da gente finalizar aqui a tabela da Premier League, a briga pelo rebaixamento está muito feia, assim. Watford, Aston Villa e Bournemouth, três times aí disputando uma vaga para continuar na primeira divisão, né? O Watford tem 28, o Aston Villa e o Bournemouth tem 27. Só que assim, nenhum time parece estar fazendo muito esforço para permanecer na primeira divisão, não, né? Porque nesses dois jogos, entre o último programa que a gente gravou esse, essas três equipes perderam todos.
As equipes realmente, vai chegando no final do campeonato, você espera que os times que estão lá embaixo tenham uma melhora, né? Porém, isso não é o que está acontecendo na Premier League e realmente está uma briga para saber quem vai cair, né? Não é nem questão de quem não vai cair, a briga é para saber quem vai cair na Premier League. E agora, passando para as transferências no campeonato inglês, a gente já falou muitas delas, é verdade, porque a gente falou quando a gente estava falando das outras ligas, né? Até porque o campeonato inglês ainda está rolando de forma assim, é todo vapor. Mas a gente tem que destacar, é claro, a renovação do garoto brasileiro Martinelli com a equipe do Arsenal. Você gosta desse garoto, Pedro? Acho que ele faz certo renovando aí com o Arsenal? Ele que chegou faz um ano só, cara, já renovou o contrato.
É, cara, eu gosto muito e ele surpreendeu muito, né, quando chegou a equipe do Arsenal, viveu um momento muito bom. E aí, por isso os Gunners querem logo renovar o contrato, garantir a permanência dele no clube. É verdade que nas últimas rodadas ele perdeu bastante espaço. Não começou nenhuma como titular desde a volta da pandemia. Acho que entrou em pouquíssimos jogos, na verdade, né? O garoto Nketiah tem recebido mais espaço no ataque. Mas o Martinelli é muito novo. Tenho certeza que ainda vai brilhar muito com a camisa dos Gunners.
Um jogador que pode estar de mudança aí, mas apenas de cidade, né? Seria o jogador Stones, o zagueiro da equipe do Manchester City. Pode trocar Manchester pela cidade de Liverpool. Ele que já jogava no Everton quando saiu, né, cara? Ele que é cria do Everton, saiu pro City, jogou pela equipe do Pep Guardiola, mas agora tem rumores que estão colocando ele novamente na equipe do Everton.
Pois é, cara, eu acho uma tristeza, nada contra a equipe do Everton, mas eu acho que o Stones é um cara que tem potencial para jogar em equipes como o Manchester City, que brigam por grandes títulos. É um zagueiro muito bom, só que sofre muito com as lesões, por isso anda tão desvalorizado. Eu confesso, Carlos, que no último jogo que eu assisti do Manchester City, durante o jogo o Stones entrou na partida, né? E eu tinha esquecido completamente da existência dele. Ele tava tanto tempo machucado que eu já tinha esquecido. Eu tava pensando, quem são os zagueiros do City e tal? Aí foi entrar o Stones, eu fiquei, gente, o John Stones ainda tá por lá.
Sim, Pedro, sim. O Manchester City que sofreu muito com lesão, né? Teve até que improvisar o Fernandinho. Essa foi a improvisação que o Pep Guardiola fez ali no fim do... Ou melhor, no fim do ano passado não, né? Durante boa parte da primeira metade da temporada aí, o Manchester City acabou tendo que improvisar o brasileiro, colocando o Rodri para jogar como volante. Ele que é volante de fato, assim como o Fernandinho, porém o Fernandinho foi esse jogador a ser sacrificado. E voltando a falar um pouco do Saint-Maximin, Pedro, você que viu ele, cara, não é só a equipe do PSG que tá atrás dele, não. Também tem time da Premier League lá do topo, do top 6. A gente não sabe ainda quais são os times e é por isso que eu jogo para você, cara. Saint-Maximin tem vaga em algum time do top 6? Tottenham, Arsenal, United, Chelsea, Liverpool, o City. Tem vaga em algum desses times, o garoto francês da equipe do Newcastle?
Cara, eu acho que ele tem, sim, vaga para... Não sei se chega como titular em nenhuma dessas equipes, mas para disputar um espaço, com certeza, né? Acho que talvez principalmente ali no Arsenal ele pudesse conseguir uma titularidade. E acho que nas outras equipes brigaria de igual para igual com outros jogadores. Ele é realmente um atleta muito habilidoso, muito forte e vem fazendo muito sucesso na Premier League. Agora, o Newcastle que recebeu, né, investimento aí e parece que vai gastar muito na próxima janela. Então eu acho que para tirar esse jogador do Newcastle que agora está rico vai ser bem complicado. Até porque as transferências internas da Premier League já são muito caras normalmente, né? Os times costumam pagar mais por jogadores que vêm de dentro da própria liga. E agora, se tratando de uma equipe endinheirada que quer brigar por grandes conquistas, eu acho que para tirar o Saint-Maximin de lá, os times do Top 6 vão ter que gastar uma boa grana.
Agora, Pedro, eu tentei adiar o máximo que eu pude, mas eu não posso mais, cara. A gente estava antes do programa pesquisando como é que funciona um pouco o sistema de classificação para a Liga Europa, para o campeão, para o vice, para o sétimo colocado, aí por meio das taças, né, das Copas da Inglaterra, tanto a Taça da Liga como a Copa da Inglaterra, e é uma confusão danada, Pedro. Queria que você explicasse para o pessoal de casa como é que funciona para um time se jogar a Liga Europa. Ou ele fica em quinto... Ou ele faz o quê?
Cara, então, parece que... Na verdade, o quinto colocado ele classifica para a Liga Europa direto. E o sexto, ele vai para a primeira fase de playoffs da Liga Europa. E aí, os times que ganham as duas Copas na Inglaterra, né? Tanto a Copa da Liga quanto a Copa da Inglaterra, eles também se classificam para a Euro. Só que quase sempre, os times que ganham essas competições já estão classificados para Champions League ou para a própria Liga Europa. E aí, se o time já tiver classificado para Champions League e ganhar uma das Copas, como é o caso desse ano em que o Manchester City ganhou a Copa da Liga, abre uma vaga no campeonato para a Liga Europa. Então, nesse momento, o Arsenal está se classificando para a Liga Europa. Agora, se o time que ganhar a Copa estiver se classificando para a Liga Europa, não abre outra vaga. Essa outra vaga simplesmente some. Então é um regulamento um tanto quanto esquisito, né? E eu tava lendo aqui também, Carlos, que no ano que vem a gente não vai ter mais dúvida, porque aí as Copas não vão mais classificar para a Liga Europa. Isso vai acabar e aí elas vão classificar para uma outra competição que vai surgir, uma terceira competição europeia.
E agora, só pra gente fechar de vez, Pedro, eu quero saber de você, cara. Eu vou fazer um resumão geral. Sua opinião. Quem é que fica com o Campeonato Espanhol? Vai lá.
Com o Campeonato Espanhol? Cara, eu acho que fica com o Real Madrid mesmo. Quem me conhece sabe que eu simpatizo muito mais com o Barcelona na Espanha, principalmente por conta do Lionel Messi, mas eu acho que esse ano o título fica nas mãos do Real. E Carlos, aproveitando que você tocou nesse assunto, eu esqueci de trazer um dado que eu vi hoje do Messi, muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui. O Messi, ele criou 31 grandes chances de gol durante o campeonato. Sabe quanto tem o segundo colocado?
Quanto?
11. E o Messi
Impressionante,
Ele
né?
criou 11 grandes chances só depois da volta da pandemia. Ou seja, se você pegar o Messi nesse recorte pós-pandemia, ele criou tantas chances quanto qualquer outro jogador criou no campeonato inteiro.
Realmente é complicado de parar esse jogador extraordinário que é o Lionel Messi, né? O Barcelona tem muita sorte de poder contar com ele. Mas agora eu vou passando para a minha próxima pergunta, Pedro. Olha só, essa aqui é diferente, hein? A Atalanta atualmente está em quarto na tabela. Eu quero saber, cara, a Atalanta tem chance de ser vice-campeã da Juventus, cara? Porque são só 5 pontos atrás da Lazio, hein? Você acha que a Atalanta ainda pode subir mais na tabela?
Ah, com certeza pode, Carlos. Eu acho que a gente vai ter que ver porque o campeonato italiano tá uma loucura, né? Ora, a gente falou aqui das últimas rodadas, um time ganha de 6-0, depois perde em casa. Aí outro ganha um jogo difícil, depois perde um fácil. Tá um campeonato bem esquisito e a Atalanta, dentro desse campeonato esquisito, tem sido um dos times mais constantes nas últimas rodadas. Então acho que pode sim conseguir uma terceira posição, quem sabe a segunda. A Atalanta, ela tem o melhor ataque do campeonato italiano e também tem o melhor saldo de gols, né? Tem 7 a mais de saldo do que a Juventus. Então, independentemente se a Atalanta terminar em segundo, em terceiro ou em quarto, é uma campanha memorável da equipe italiana.
E agora, Pedro, complete as lacunas. Liverpool em primeiro, City em segundo, espaço, terceiro colocado, espaço, quarto colocado. E aí, cara?
Cara, eu já manifestei aqui meu desejo de ver o Leicester novamente na Champions League, mas sinceramente, meu palpite é Chelsea em terceiro e Manchester United em quarto.
Tá aí. Eu concordo. Eu acho bastante justo o United de Chelsea indo para a Champions League, mas eu também fico triste pelo Leicester, cara, porque eu queria muito, mas agora eu tô achando que não vai dar de fato, porque o United empolgou. Queria agradecer você, Pedro, por poder participar com a gente mais uma vez do nosso querido Planeta Esporte. Eu ia falar pontapé, cara, quase errei o programa. E você sempre abrilhantando aqui o programa e trazendo tudo pro pessoal de casa, tudo que é mais relevante que tem rolado no futebol europeu. Brigadão, cara.
Eu que agradeço, Carlos. Um prazer estar apresentando esse programa aqui. Espero que o pessoal de casa goste. E é isso.
Tá aí. Valeu, Pedro. Valeu, pessoal de casa. Valeu também nosso coordenador, Gabriel Colares. Eu agradeço sempre aí pela participação de vocês. Sempre estão ouvindo aqui nosso programa. E é com uma felicidade imensa que a gente grava mais um Planeta Esporte. Fiquem de olho porque a gente conversou, eu, Pedro, Gabriel, e a gente vai ter Planeta Esporte agora semanalmente. Então é isso, pessoal. Até a próxima e fiquem de olho nos jogos.
Portal Audioativo, onde as ideias se propagam.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo, propagação sem barreiras.